Bom dia. É uma alegria estar aqui, é uma responsabilidade, é também até um certo temor. O coraçãozinho fica, mas Deus nos sustenta em todo o tempo, em todas as circunstâncias, né? Então, estar falando para o Ministério da Terceira Idade, eu me sinto à vontade, como pertencente a esse ministério. Tá? Eu tenho alegria de pertencer, não pertencer como participante apenas, mas pertencer em função de ser desse ministério da terceira idade. Tá? Então, eu quero começar dizendo a vocês que a idade madura é aquela na qual ainda se é jovem, porém com muito mais esforço. Tá? E envelhecer é passar da paixão para a compaixão. Muitas pessoas, às vezes, não chegam aos 80 anos porque elas perdem muito tempo tentando ficar nos 40 anos. E a maturidade do homem é como se ele voltasse a encontrar a serenidade como aquela que ele usufruía quando era menino. Eu estava vendo esse louvor que o Rogério cantou, né? Falando voltar a ser criança, e eu me lembrei dessa frase que eu coloquei aqui para trazer para vocês. Então, não vamos deixar morrer em nós essa criança que existe dentro do coração de cada um de nós. E eu finalizo essas pontuações dizendo que ser jovem é saber envelhecer, tá? E saber envelhecer, para poder saber envelhecer, nós temos que ter sabedoria. E o meu tema que eu trago para falar com vocês hoje é o que é essa tal de sabedoria? É um tema que ele é muito amplo, mas o tempo não dá para se estender tanto. Então eu vou trazer alguns tópicos que eu vejo assim que é importante a gente estar meditando sobre eles. O que é sabedoria? O dicionário do Soares Amora me disse o seguinte: que sabedoria é grande conhecimento, é prudência, é razão, é ciência, é erudição, né? Aqueles que sabem muito e mais tantas outras coisas que o Soares Amora qualifica como sabedoria. Bem, no século que nós vivemos, provavelmente não enfrentamos tantas dificuldades como enfrentaram o povo de antigamente, né? Esse povo, ele precisava ser sábio para poder dar conta de fazer os seus enfrentamentos. Agora, mesmo vivendo nessa época mais evoluída, mais moderna, diferente, nós temos também os nossos grandes desafios. E para resolvê-los, nós também precisamos ter grande sabedoria, das mesmas que talvez os povos antigos também tiveram. Agora, o que destaca em nós, como povo cristão, mais do que baixar o nosso estresse e nos agradar, é agradar o nosso Deus em tudo que nós fizermos. Não é apenas nos 99%, é agradar a Deus em tudo. Isso é sabedoria. Agora, nós precisamos nunca perder de vista de que Deus, ele é sábio na sua totalidade. Deus, Cristo, é totalmente sábio. E aí, nós o glorificamos em todo o tempo por essa total sabedoria. Diante disso, então, nós podemos olhar na direção dessa sabedoria e termos a certeza absoluta que nós precisamos dela para todas as coisas, tá? Por exemplo, eu vou citar algumas coisas que mostram o quanto nós precisamos dessa sabedoria. Um exemplo é nós, como mulheres, para sermos dona de casa. Nós precisamos de sabedoria, sim, para poder não só limpar a nossa casa, principalmente para organizar a nossa casa. Você sabia que uma casa organizada é diferente de uma casa limpa? Tá? Vamos pensar nisso. Né? E fazendo dessa casa um lugar acolhedor. Então, é limpar, organizar, fazer dessa casa um lugar acolhedor. Um lugar agradável, um lugar funcional. Né? E, principalmente, atender o nosso esposo, nossos filhos, pois nós sabemos que a família é o nosso primeiro e mais importante ministério. Outra coisa, nós precisamos da sabedoria, então, para sermos casados, solteiros, viúvos, jovens, adultos, idosos, em todo o tempo da nossa vida, nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos de sabedoria para vivermos a nossa sexualidade de maneira saudável e responsável dentro do casamento. Nós precisamos de sabedoria para sermos homens, para sermos mulheres misericordiosos. Nós precisamos de sabedoria para vivermos conforme a palavra de Deus, que nos sinaliza sempre fazer algumas coisas e não fazermos outras coisas. Nós precisamos da sabedoria para fazermos boas escolhas na educação dos nossos filhos, na participação da educação dos nossos netos. Nós precisamos da sabedoria para assumir o nosso ministério no reino de Deus. Precisamos da sabedoria para compreender profundamente o quanto Cristo, o quanto nosso Deus é tudo na nossa vida. Precisamos dessa sabedoria para saber que nós estamos vivendo sabiamente. E esse viver sabiamente é viver de acordo com Deus e não de acordo conosco. Tá? É amar o que Deus ama. É não se agradar daquilo que nós sabemos que não agrada a Deus. É viver em sabedoria. Então, gente, termos sabedoria, sermos sábios, é também sermos íntegros. É termos retidão de caráter. Quando eu falo em caráter, eu estou falando em honradez, eu estou falando em firmeza na minha caminhada com Cristo. E sermos assim, muitas vezes, é admitirmos que, na realidade, nós não odiamos alguns pecados que nós deveríamos odiar. Né? A Bíblia fala que Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Nós só vamos odiar todos os pecados se nós tivermos temor a Deus. Né? E esse temor, que a Bíblia fala temor a Deus, é a reverência a Deus, é honra, é respeito e é obediência a Deus. Isso sim é ter temor a Deus. Então agora eu vou passar para vocês algumas características, algumas evidências da sabedoria. Tá? Algumas só. A sabedoria, ela deve ser fácil e clara de se perceber. Deve ter clareza para a gente perceber que é sabedoria. Às vezes, nós perdemos, porque nós queremos assim, abrir a Bíblia ao acaso e encontrar a resposta que nós buscamos e que vai nos dar solução naquela situação que nós estamos vivendo naquele momento. Né? E, na realidade, nós temos sim, não só abrir a Bíblia ao acaso, nós temos que mergulhar, nós temos que imergir na palavra, em toda ela. E aí nós vamos sendo moldados na nossa vida, conforme você vai lendo, vai emergindo na palavra de Deus. E aí, as respostas que nós precisamos, elas virão até nós de maneira muito mais fácil. Agora, o que, que acontece, né, quando a gente fica esse negócio? Abre a Bíblia. Né? Acontece muitas vezes que nos deixa confuso. É que Deus, ele nos dá uma resposta. E a gente, às vezes, não está gostando muito daquela resposta que Deus nos dá. E aí, nós ficamos como que esperando para ver se Deus muda de ideia. Aí eu procuro, não deve ser isso. Quem sabe Deus vai mudar de ideia. Aí eu abro a Bíblia de novo, viro de novo, né? E a resposta já foi dada, viu, irmãs? Alguma outra característica da sabedoria? A sabedoria, ela está perto. Na realidade, a sabedoria, nós podemos dizer que ela está à disposição. Deus, ele se agrada de nos dispor com clareza a sabedoria. Nós é que muitas vezes, de fato, não a desejamos. Aí ficamos procurando nessa coisa de abrir a Bíblia, olhar, não. Ele está falando de guerra? Não deve ser isso. Está falando de morte? Ah, também não deve ser isso. E vamos procurando, procurando, dando um tempo para Deus mudar de ideia. Outra característica da sabedoria é que a sabedoria, ela é agradável. Mas ela é um agradável que ela está no topo do mundo. No topo do mundo. Lá em Provérbios 3, 4, diz assim: pois ela é mais proveitosa do que a prata e ela dá mais lucro do que o ouro. Então, quando você lê isso na palavra, dá para entender por que eu tenho que entender que a sabedoria está no topo, né? Lá em Provérbios 2, 10, ela diz: porque a sabedoria, ela entrará no seu coração e o conhecimento vai ser suave à sua alma. Outra característica da sabedoria diz que a sabedoria, ela é fundamental, né? Lá em Provérbios 4, 7. Sabedoria é suprema, diz em Provérbio. Por que que ela é fundamental? Porque a sabedoria justifica, a sabedoria documenta, ela afirma, ela apoia, ela nos alicerça. Nós não podemos igualar a sabedoria como alguma coisa que nos faça sentir melhor, ou que parece ser mais feliz para nós. Um exemplo disso, eu que sou psicóloga, trabalho muito com casal, às vezes eu vejo a pessoa querendo dar essa ludibriada, sabe? De que, ah, vai ser melhor assim, isso deixa mais feliz. Sabe aquele casal que chega e diz assim: olha, vai ser melhor para os nossos filhos se a gente se divorciar, já que nós estamos brigando tanto. Outro exemplo: eu ando tão cansada que essa viagem vai me fazer tão bem, mesmo que eu atrase, eu deixe de pagar algumas das minhas prestações. Tá? Então, esse tipo de sabedoria, gente, ele não vem de Deus. Ele vem das nossas alegrias carnais, mas ele não vem de Deus. Outra característica da sabedoria, que a sabedoria, ela é hospitaleira. Nós, mulheres, nós gostamos muito, né, de maneira geral, né, sem ser uma regra, de preparar uma boa comida para quem nós amamos. E é gostoso, no momento que você vai fazer isso, ficar pensando: mas o que que eu vou servir, né? Como que eu vou arrumar a casa para receber as pessoas? Como que eu vou organizar essa mesa, né? Que toalha eu vou pôr, que talher eu vou usar, que louça eu vou usar? Agora, antes de tudo isso, nós precisamos preparar o convite. Quem nós vamos convidar dos nossos amigos especiais? Talvez nenhum amigo já especial. Pois o convite da sabedoria, ele se refere àqueles que nem sequer são amigos. Tem uma passagem na Bíblia, eu devia ter procurado para orientar vocês, que ele fala de um homem rico que fez um grande banquete, lembra disso? E pediu e convidou todos os amigos especiais dele. Na hora deles chegarem, não chegou ninguém, né? Aí ele chamou o seu mordomo e disse: vai à rua. E todas as pessoas que você olhar, que estão carentes desse alimento, tragam eles para o banquete. E a casa rapidamente encheu de pessoas, né? Então, a sabedoria, na realidade, ela convida os simples para o banquete. E eles, aceitando o convite, eles vão se alimentar desse conhecimento. O exemplo que eu posso trazer para vocês, um exemplo que deu um norte para a minha vida, da minha conversão, foi um momento no meio da rua que a Raquel quase me atropelou para me convidar para fazer parte de um estudo bíblico na casa dela com ela. Isso já há mais de 20 anos, né, Raquel? Tá? E eu posso dizer para vocês, com certeza, que até hoje eu estou me alimentando desse banquete. Deus te abençoe por isso, Raquel. E junto com esse banquete foram meus filhos, minha família toda, o Demarque. Então nós estamos saboreando desse banquete já há muitos anos. E com certeza aquilo que nos foi servido, aquilo que me foi servido, que Raquel me serviu, porque ela também estava abastecida, eu tenho servido outras pessoas. Então, aceitar o convite é da sabedoria, é você ir a Cristo, é você ir à vida. E ir a Cristo é reconhecê-lo como o perfeito ser que já conquistou a sabedoria por nós. Então, gente, eu quero agora... eu coloquei tudo assim, coisinhas práticas, porque o assunto é muito amplo, né, para a gente poder falar alguma coisa. Existem alguns passos práticos a caminho da sabedoria. O primeiro passo, que está lá em Provérbios 4, 23... é assim, guardar o coração. Sobre tudo o que deves guardar, diz em Provérbio, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E com certeza, a palavra de Deus não está falando do tanto de veia, de artéria, que vai e volta desse coração, né? Então ele está dizendo que guardar o coração é ficarmos de olhos abertos a tudo que pode nos influenciar, a tudo que nos atrai, as adulações, né? Nós precisamos ficar alertos. E também, gente, precisamos rejeitar, sem ficar ponderando os prós e os contra, só para ver se nós aceitamos ou não, né? Nós não podemos estar ávidos, ambiciosos a realizar o desejo da nossa carne. Porque senão você entra em qualquer seta, por qualquer caminho, por qualquer porta. E a outra coisa ainda dentro de guardar o coração, é discernir de quem nós recebemos o conselho. Isso é muito sério. E não aceitar conselhos contrários àquilo que são os princípios bíblicos que nós sabemos. Esses conselhos contrários, hoje dá a impressão assim, que basta você abrir um jornal, uma revista, ligar em alguns canais da televisão, e nós sentimos que nós somos metralhados o tempo todo por um monte de informações que, com certeza, são contrárias aos conceitos bíblicos. Então, nós temos que estar atento a isso. De quem ou de onde nós vamos receber os conselhos? Outro passo prático a caminho da sabedoria, é cultivar a humildade. Né? Lá em Provérbios 2:6, a palavra diz assim, saber que toda sabedoria vem da boca de Deus, da nossa união com Cristo. E Cristo, ele é sabedoria de Deus. Ele é a nossa fonte. Então, é dessa fonte que nós temos que nos nutrir. Então, em todo o tempo, nós estamos, como cristão, devemos estar crescendo em sabedoria. Então, humildade, gente, é confiar no Senhor. Lá em Provérbios 3, de 5 a 7, ele fala que humildade é o pré-requisito da sabedoria. Em Mateus 5, 3, também diz assim, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, a ausência da sabedoria, ela traz desordem. Ela traz desordem no nosso coração, ela traz desordem na nossa mente e ela traz desordem na nossa vida. Então, viver em sabedoria é reconhecer que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Às vezes eu vejo pessoa e Deus, ele trata de nós no momento presente, no aqui e agora. Por mais que ele tenha essa visão panorâmica do que foi passado na nossa vida, do que é presente e do que será futuro. Mas a nós não é dado tudo isso. Nós temos um passado, né? Os vividos nossos estão no passado. É um tempo que nós não tiramos nenhuma vírgula, nenhum ponto de lá. E nós esperamos, torcemos, pedimos a Deus que tenhamos um futuro, né? Mas esse futuro também não nos foi dado. Esse futuro só é colocado na sua mão quando ele entra para um portal e transforma-se em hoje. Então, quando ele chega hoje, eu estou com os pés nele plantado, aí eu passo a viver. Então, quando vem esse futuro, eu vejo assim, às vezes, numa fala simples, não, quem sabe amanhã, e a pessoa esquece de hoje, vai para amanhã. Você quer planejar o amanhã? Você pode até planejar. Mas planeje com consciência que só amanhã, só quando o futuro entrar e ser hoje, é que você vai poder olhar e dizer, ai, que bom, o que eu esperava que acontecesse, aconteceu, louva a Deus por isso. Ou então, ai, que pena, achei que fosse, mas não deu certo. Então, gente, futuro é só um pensamento. Tem gente que faz um sofrimento com esse tal de futuro. E ele é só um pensamento. Então, vamos olhar de longe para ele. Porque quando Deus quiser, ele coloca nas nossas mãos ou sobre os nossos pés para que a gente caminhe nele. Outro passo prático a caminho da sabedoria. Perseguir ativamente a sabedoria. É buscar e procurar, se fazer atento, inclinar o coração, clamar e alçar a voz. Né? Isso talvez tenha mais completo em Provérbios 2, de 1 a 5. Outro passo prático, obedecer. Tá? Na obediência da palavra, crescemos em sabedoria. Provérbios 7, de 1 e 2. Outro passo prático é aceitar a disciplina de Deus. Crescer em sabedoria é aceitar a disciplina de Deus, né? Como diz em Provérbio. E o exemplo que nós temos disso é a história de Jó, né? Jó foi aquele que realmente ele aceitou. Ele sofreu, ele doeu, ele gritou, ele ouviu tantas coisas que muitas vezes não combinava com aquilo que estava no coração dele, mas em nenhum tempo ele se afastou da disciplina de Deus, ele permaneceu. E nós sabemos que a vitória foi colocada na mão dele. E o último passo a caminho dessa sabedoria é descansar em Cristo. E descansar em Cristo é permanecer em Cristo. E esse permanecer em Cristo é sabedoria. E esta sabedoria é aprendermos os caminhos de Cristo. E quando nós aceitamos isso, ele nos dá alívio e esse alívio ele é benéfico do viver sábio. E o que, que é esse benéfico do viver sábio? Então ele nos dá tranquilidade, ele nos dá segurança, confiança, ele nos tira o medo, ele nos tira a ansiedade, ele nos dá autoconhecimento, bom viver e felicidade. Tudo isso em Cristo Jesus. Então, sabedoria não é algo que Deus nos dá, mas sim algo que Deus faz por nós. Tá? Provérbios 3, 5, 6. Estou indo para o final já, viu? Então, a gente chega à conclusão que sabedoria, ela não está em nós, mas sim é algo que Deus faz por nós. Então, se nós estamos em Cristo, esse tesouro da sabedoria também passa a nos pertencer. Olha que coisa linda, né? Se eu mergulho em Cristo, que é a própria sabedoria de Deus, eu passo também a buscar coisas sábias para a minha vida, nesse mergulho em Cristo. Então, nós só somos sábios em Cristo Jesus, porque nele, em Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Tá? Isso fala lá em Colossenses 2, 3. Gente, se eu parasse para abrir mais todos esses tópicos, não daria tempo e ficaria em falho. Então, eu procurei fazer um resumo que pincelasse para vocês a importância da gente pensar em sabedoria. Agora eu quero trazer uma reflexão para finalizar esse momento. Essa reflexão, ela foi escrita por Mário de Andrade. E ela fala sobre o valioso tempo dos maduros de nós. Tá? Então ele diz assim, contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que recebeu uma bacia de cerejas e os primeiros ele chupou de modo displicente, mas percebendo que estava poucos, ele começa a roer os caroços. Já não tenho tanto tempo para lidar com mediocridades. Eu não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflamados. Inquieto-me com invejosos, tentando destruir quem eles admiram, cobiçando os seus lugares, seus talentos ou sua sorte. Eu já não tenho tempo para conversas intermináveis, para discutir assuntos inúteis sobre vidas alheias que nem fazem parte da minha. Já não tenho tempo para administrar milindres de pessoas que, apesar da idade cronológica, são ainda imaturos. Detesto fazer acariações de desafetos que brigam pelo majestoso cargo de secretário-geral do coral. As pessoas não debatem conteúdos, elas debatem rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Eu quero a essência. Minha alma tem pressa. Sem muitas cerejas na bacia, eu quero viver ao lado de gente humana, muito humana, que ri dos seus tropeços, que não se encanta com triunfos, não se considera eleita antes da hora, não foge da sua mortalidade. Eu quero caminhar perto de coisas e pessoas de verdade. O essencial faz a vida valer a pena. E para mim, e para nós, tem que valer o essencial. Amém, gente? Amém.